dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora o Em Dia com a Justiça. Há 2 anos, uma decisão do STJ tornou a ida ao cinema mais barata. As empresas foram proibidas de impedir a entrada de alimentos comprados em outros lugares. A juíza Maria Verônica explica a determinação.
O que é que o STJ entendeu? Ele entendeu que isso era uma modalidade disfarçada de venda casada, que é quando que ela ocorre, na verdade, em virtude do condicionamento a uma única escolha ou a apenas uma alternativa, já que não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto, senão aquele que está sendo alienado naquele estabelecimento.
Obrigar o consumidor apenas a comprar os alimentos vendidos no cinema é crime. E se alguém for barrado no cinema por levar lanche de casa, pode reclamar e pedir que seu direito seja respeitado.
Ao que ela deve fazer, primeiro pedir que seu direito seja reconhecido, o direito à liberdade de adentrar no estabelecimento com qualquer produto ou serviço terceirizado, aliás, vendido por terceiro, desde que, preste atenção, desde que esse produto ou serviço não faça parte da atividade fim daquele estabelecimento. Qual é a atividade fim do cinema? É a exibição do filme. Então, ela vende ingressos para que as pessoas possam comprá-los e assistir o filme.
Aposto que você já ouviu falar em habeas corpus. Esse instrumento jurídico é um dos mais populares do direito. Para explicar a definição dele, eu conversei com o juiz André Parísio.
É cabível o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, sempre que alguém estiver com a sua liberdade, seu direito de ir e vir tolhido de forma ilegal, ou estiver na iminência de sofrer um constrangimento à sua liberdade de ir e vir também de forma ilegal, será cabível o habeas corpus.
O juiz André Parísio explica que existem 2 tipos de habeas corpus.
2 tipos de habeas corpus. Um primeiro, que é chamado de liberatório, que é cabível quando a pessoa já estiver presa de forma ilegal, e aí tem como objetivo a soltura do paciente por meio da expedição de um alvará de soltura. E o segundo, que é o chamado habeas corpus preventivo, que é quando a pessoa está na iminência de sofrer uma prisão ilegal. E aí o objetivo é conseguir um salvo-conduto, que é uma determinação judicial que impede a prisão da pessoa em determinadas circunstâncias.
Ele também ressalta que o habeas corpus somente é concedido em prisões ilegais.
Então não é qualquer tipo de prisão que autoriza a impetração do habeas corpus. Ela precisa ser ilegal. E ela pode ser ilegal porque já nasceu ilegal. Por exemplo, um cidadão foi preso em situação que não seja em estado de flagrância ou que não tenha sido por ordem judicial, por um mandado judicial, ou uma pessoa que foi presa de forma legal, mas a prisão depois passou a ser ilegal. A exemplo de um réu que está preso já por tempo excessivo e ainda não tem uma sentença penal condenatória em seu desfavor. E o processo não é complexo, nem foi o réu que deu causa a essa demora. Então a prisão legal pode se transformar em ilegal por excesso de prazo.
Você já ouviu falar em ação civil pública? Essa ferramenta permite ao cidadão recorrer à justiça na defesa da coletividade. O juiz Eric Baracho esclarece em quais situações ela pode ser utilizada.
Uma situação, por exemplo, em que determinada cláusula abusiva aos consumidores de um plano de saúde ou consumidores que celebrem contratos com um banco, com uma instituição financeira, nessas hipóteses é muito mais eficiente que se tenha instrumentos para tutelar direitos coletivos e garantir o direito desses consumidores por meio de um único processo do que o judiciário se abarrotar com uma demanda individualizada para cada um dos consumidores que se sentirem lesados.
O instrumento processual foi instituído em 1985 e pode ser utilizado por associações, entidades de classe e defensoria pública.
A previsão do Ministério Público, como talvez o principal e mais frequente legitimado a fazer uso da ação civil pública, a defensoria pública e associações, entidades de classe, sindicatos, estejam legalmente constituídos e em funcionamento há pelo menos 1 ano. na defesa de interesses voltados àquela associação.
A ação pode ser utilizada para proteger a moralidade administrativa, o meio ambiente ou até o patrimônio público, como esclarece o juiz.
A ação civil pública, ela é utilizada na tutela de um conjunto de direitos, né, como eu disse, chamado de direitos transindividuais, ou seja, são aqueles conhecidos vulgarmente, popularmente, como direitos coletivos, aqueles que não são titularizados, não pertencem a uma só pessoa individualmente considerada, mas uma coletividade. Por exemplo, o descarte inadequado de um material que cause danos à saúde, gere danos a pessoas que moram em uma determinada região, todas elas têm direito à reparação por esse dano de origem comum. São hipóteses como essa que justificam o uso da ação civil pública.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.